UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
O UFMG Educativa, a estação do conhecimento, apresentando até as 10 horas o programa Noite Ilustrada. O dia 24 de janeiro foi o dia escolhido para homenagear os profissionais que dedicam uma vida ao trabalho e, por isso, recebem do governo a tão desejada aposentadoria. O Dia Nacional do Aposentado é comemorado no dia em que ocorreu a assinatura da Lei Eloy Chaves, que criou na época, em 1923, a Caixa de Aposentadorias e Pensões para os empregados de todas as empresas privadas das estradas de ferro do Brasil. Atualmente, o regime geral de previdência social é definido por idade, sendo o mínimo de 65 anos para os homens e 60 anos para as mulheres, com um tempo mínimo de 15 anos de contribuição. A aposentadoria também pode ser feita por tempo de contribuição, sendo 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres. No ano passado, o atual governo de Michel Temer apresentou para votação a PEC 287, proposta de emenda à Constituição que estabelece mudanças na Previdência, estabelecendo uma idade mínima de 65 anos para a aposentadoria, com 25 anos de contribuição. Então, hoje, no Dia do Aposentado, a gente vai tentar entender melhor o que está acontecendo com a aposentadoria e também qual é o papel do Estado nessa história toda. Para isso, eu converso com a advogada da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas e também mestre em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da UFMG, Lília Carvalho Finelli.
Lília Carvalho Finelli, seja muito bem-vinda ao programa Noite Ilustrada, seja muito bem-vinda ao UFMG Educativa.
Obrigada.
Olha só, o Decreto de Lei 6.926/81 determinou que o dia 24 de janeiro se tornasse o Dia Nacional dos Aposentados aqui no Brasil, certo? Eu queria que a senhora explicasse melhor para a gente a origem da data e o que significou na época a determinação da aposentadoria.
Luiz Fernando, esse decreto faz uma remissão a uma das primeiras leis trabalhistas do Brasil, que é a Lei Eloy Chaves, uma lei que foi promulgada no dia 24 de janeiro de 1923, ou seja, quase 100 anos atrás, e essa lei estabeleceu a Caixa de Aposentadoria e Pensões para os funcionários de estradas de ferro do Brasil na época. Então, ela é considerada o marco da Previdência e o dia de hoje, na verdade, não comemora só a situação do aposentado, mas a própria Previdência Social. Nessa época da promulgação do decreto, o decreto comemorou várias mudanças na Previdência, na sua estrutura, que foi ainda mais modificada com a nossa Constituição de 88.
Entendi. A gente fala em comemoração parece até irônico, né?
Tanto que no dia de hoje eles previram várias manifestações sobre a reforma que está sendo feita, né? Como um contra-ataque a esse Dia Nacional do Aposentado e da Previdência.
Falando nisso, explica para a gente os critérios para a aposentadoria hoje e qual que é a importância social da Previdência, por favor.
Claro. A Previdência Social ela faz parte de um sistema que a gente denomina de Seguridade Social. A Seguridade Social tem a Previdência, a Assistência e a Saúde. São três serviços prestados pelo governo. No caso da Previdência, ela é um benefício dado àqueles que contribuem para recebê-lo. A assistência, por exemplo, é dada aos necessitados. A saúde, se você for a um hospital público, vai ser atendido independentemente de pagar ou não. No caso da Previdência, ela é o ramo da Seguridade que você precisa contribuir para receber. Então, a aposentadoria de hoje tem diversos regimes, né? Acredito que o regime mais importante de falar hoje é o regime geral da Previdência, que é aquele que atinge os empregados em geral do setor privado, mas ela também tem um regime privado, né, e um regime específico dos servidores públicos, que é o regime próprio da Previdência. No caso do regime geral da Previdência, a aposentadoria hoje pode ser por tempo de contribuição ou por idade. Na aposentadoria por tempo de contribuição, o homem deve contribuir 35 anos, e a mulher, 30 anos. Na aposentadoria por idade, há uma junção de critérios. Então, se divide a aposentadoria por idade em trabalho rural e o trabalho urbano. No trabalho rural, a idade do homem e da mulher são inferiores a idade do homem e da mulher no urbano, mas o tempo de contribuição é o mesmo. Então, no rural, o homem pode se aposentar por idade, com 60 anos e 15 anos de contribuição, ou 180 meses de contribuição, e a mulher com 55 anos de idade e 15 anos de contribuição. Já na urbana, essa idade, ela sobe um pouquinho, né? O homem pode se aposentar com 65 anos de idade, a mulher com 60 anos de idade, mais 15 anos de contribuição. A reforma altera exatamente esse regime e também o regime próprio, que é dos servidores públicos, né, Luiz?
Meu caso.
O seu caso. Realmente vai ser alterado. A alteração dos servidores públicos, inclusive, é maior, bem maior, do que a alteração do setor privado.
Pois é. Agora, ouve-se muito, eu desde sempre, sei lá, nem me lembro quando, na mídia sempre se fala do fantasma que ronda, né, a Previdência Social, que vai quebrar, que não se tem dinheiro para pagar mesmo, que não se pode fazer nada, que se não pode conceder nenhum tipo de reajuste. É sempre isso, é até assustador. É tudo que se ouve é isso. O que, que é de verdade mesmo nessa história?
Sim. O Marcelo Caetano, que é o nosso secretário atual da Previdência Social, que agora é uma pasta inserida dentro do Ministério da Fazenda, né? Antes era um ministério próprio e agora está dentro do Ministério da Fazenda, ele entende que há um rombo na Previdência que é impossível de se sanar. Então, essa reforma que foi proposta e capitaneada por ele não significa que nós não teremos um rombo no orçamento da Previdência Social, e sim que o seu déficit se manteria equivalente ao longo dos próximos anos, num longo prazo.
Entendi.
Só que acontece que muitos questionam se existe realmente esse rombo ou não. Então, existem economistas que falam que o cálculo do secretário, né, da Previdência Social está incorreto, que ele desconsidera algumas receitas que são da Previdência e considera só as contribuições em folha para fazer esse cálculo. E, diante dessa situação, há poucos dias, o ministro Raimundo Carreiro, que é o nosso presidente do Tribunal de Contas da União, determinou uma auditoria total das contas da Previdência e o impacto da desvinculação de receitas, que é outro ponto abordado, né? Se o que a gente contribui está chegando mesmo na Previdência ou se está sendo usado para outras questões. Então, eu penso que com a auditoria do Tribunal de Contas é que saberemos se existe mesmo um rombo ou se a conta está sendo feita incorretamente.
É um dos grandes mistérios para mim, pelo menos. Acho que para muita gente, inclusive, né? Não só para mim.
Inclusive, né, Luiz Fernando, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da própria Receita já diz que não existe um rombo na Previdência Social.
Olha só. Vamos aguardar para ver, né? Vocês estão ouvindo o programa Noite Ilustrada, aqui na UFMG Educativa. Eu sou Luiz Fernando Freitas e estou conversando com a advogada da Clínica de Trabalho, escravo, tráfico de pessoas e mestre em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da UFMG, Lília Carvalho Finelli, sobre o dia da aposentadoria, melhor, dia do aposentado. E no dia 12 de janeiro desse ano, não sei se você chegou a ver, uma matéria de capa na revista Exame, que gerou muita polêmica, inclusive, com relação à Previdência Social aqui no Brasil, porque indica uma semelhança entre os trabalhadores brasileiros e o Mick Jagger, né? Porque, segundo a revista, tem que trabalhar a velhice adentro. Só que essa semelhança não é muito clara, não, né?
A semelhança não só não é clara, como ela é incorreta, né? O Mick Jagger, como já foi desmentido por diversos veículos, ele tem, sim, acesso a um tipo de previdência, só que há algo de verdadeiro sobre o Brasil estar fora da curva em relação aos outros países. Então, muito se fala do tempo de contribuição e da idade em que se pode acessar essa contribuição. Realmente, observando os outros países, o Brasil é um país que fornece a aposentadoria com uma idade menor e com menos tempo de contribuição. No entanto, essa análise sempre será falha, porque cada país tem as suas particularidades, é muito levantada a questão dos serviços aos quais a gente tem acesso e do retorno real comparado com a inflação. Então, eu penso que foi uma comparação infeliz, que não denota a realidade. Sei que o Dr. Marcelo Caetano não concorda com essas afirmações, ele já manifestou diversas vezes que os brasileiros trabalham muito, têm uma alta carga tributária e que a saída encontrada pelo governo foi, ao invés de subir a tributação direta, aumentar esse tempo aí de prestação de serviço durante a vida.
Agora, é muito complicado, como trabalhador, a gente seguir a vida pensando na aposentadoria, pensando na previdência, porque o mercado de trabalho é muito complicado, é muito difícil você conseguir uma vaga estável, né, no mercado, e no caso de você querer uma aposentadoria privada, conseguir um emprego que lhe permita isso, né, você fazer um plano de aposentadoria privada. Eu queria saber se as relações... com o trabalho, a dinâmica das pessoas, na relação delas com o trabalho na sociedade vai mudar muito, ainda mais com essas reformas.
Penso que mudará, principalmente a visão de talvez não dar tanto crédito à previdência. A reforma prevê também que essa idade mínima, né, com a reforma, a gente deixa de ter a aposentadoria por tempo de contribuição, passa a ter apenas a aposentadoria por idade, né? Equipara-se o homem e a mulher na idade, que será de 65 anos, mais 25 anos de contribuição. Existe um cálculo do valor que atualmente é menor do que o cálculo que temos hoje. E algo que não vem sendo apontado, mas que existe na emenda, é que essa idade mínima, que foi aumentada aí para 65 anos, para homens e mulheres, ela pode ser majorada automaticamente ao longo dos anos. Então, assim que se verificar que a nossa população teve um acréscimo de idade de um ano, essa idade mínima vai ser majorada. Então, eu penso que olhando para o futuro, é difícil calcular quando eu vou receber minha aposentadoria, quanto ela será, e isso gera um crédito na Previdência e talvez gere uma fuga para trabalhos informais, que não assinem a carteira, que não tenham o desconto para a Previdência.
Entendi. Para a gente encerrar, eu queria falar sobre o papel e a responsabilidade da imprensa também no processo de esclarecimento sobre a aposentadoria e sobre essa reforma, né? Eu acabei de falar aqui que, na minha cabeça, acreditando que muita gente, é um fantasma absurdo, assim, tão grande quanto a inflação era há alguns anos, ou na época da hiperinflação, assim, é um pouco assustador o que a gente ouve. E queria encerrar falando um pouco sobre isso.
Sim, claro. A empresa tem um papel fundamental. Eu penso que principalmente na questão da apuração de contas pelo Tribunal de Contas da União, ela deve atuar incessantemente. No meu ponto de vista, não deveria sequer haver uma emenda constitucional sem que antes fosse apurada as contas, pois elas estão no cerne, né? Eu preciso de uma reforma para cobrir um buraco que eu não sei se existe ou não. Então, eu penso que se a imprensa necessitar escolher um ponto para focar, que ela foque nessa questão das contas, se ela existe ou não, e sempre levando, né, aos espectadores a verdade e o que já pode ser apurado ou não.
Muito bem. Lilian Carvalho Finelli, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte para nós todos. Muito obrigado pelos esclarecimentos.
Obrigada, Luiz.
Boa noite.
Boa noite.
Muito bem, essa foi a entrevista com a advogada da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas e mestre em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da UFMG, Lilia Carvalho Finelli, sobre o Dia do Aposentado. Essa data foi criada em homenagem à primeira lei brasileira destinada à Previdência Social, instituída em 24 de janeiro de 1923 pelo então presidente Arthur Bernardes, a lei que ficou conhecida como Lei Eloy Chaves. A gente conversou também sobre a PEC 287, proposta de emenda à Constituição que estabelece mudanças na Previdência Social. A reforma da Previdência está em discussão e você pode saber mais também e acessar o texto completo em previdência.gov.br. Ainda sobre esse tema, a Rádio UFMG Educativa realizou em dezembro do ano passado uma entrevista com a professora de Direito da UFMG, Daniela Muradas, e com o presidente do IEPREV, o Instituto de Estudos Previdenciários, Roberto de Carvalho. A conversa está disponível no nosso site e pode ajudar a entender melhor sobre a proposta de reforma da Previdência. O site você já conhece, mas eu vou lembrar aqui para você, ufmg.br/rádio. E a entrevista está disponível na aba do programa Conexões.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.